vai começar essa cultura hoje da Revista do Meio Dia com a entrevista ao vivo com o Rodrigo Grota, com o Guilherme Kirchheim. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o nosso perfil do Instagram, @UFM, Ricardo Lima, caprichando na transmissão de imagens. Você pode mandar perguntas para o Rodrigo, para o Guilherme, que a gente vai fazer aqui a sua pergunta, tá bom? Quase Inverno é o título do longa-metragem. Começa a ser filmado agora, neste fim de semana já, Rodrigo e Guilherme. Boa tarde, sejam bem-vindos. Que alegria receber vocês aqui ao vivo.
Pô, que alegria mesmo estar junto com vocês aqui. Estava reencontrando antigos colegas de trabalho, né? Eu me formei em jornalismo, fiz estágio aqui na UEL. No século passado, hein, Patrícia? Nos anos 90, distantes anos 90. Fazia boletins na máquina de escrever, ficava ouvindo os vinis para escolher as músicas de jazz no programa do Jesse.
Que ano que foi isso, Rodrigo?
98, 99. Eram para ser 6 meses, mas eu gostava tanto que eu fiquei acho que uns 2 anos.
Que legal, né? É tão bom voltar, né, num espaço que a gente se sente bem, a gente fica tão feliz, né, de poder também receber você e saber... Onde que você chegou, né, Rodrigo? Eu lembro de você acelerado, eu acho que eu já te disse isso ao vivo aqui na rádio. Você continua acelerado, mas a maturidade trouxe, acho que, um outro tipo de aceleração para você, né?
Sim, eu tô tentando ficar agora, assim, aparentemente mais calmo e deixar a inquietação para o mundo interno, assim.
Ô, Rodrigo, o que que representa iniciar uma filmagem? Eu fiquei tão feliz porque quem veio aqui na rádio semana passada e ele falou com tanta alegria desse projeto novo da Kinopolis, ele falou com tanto entusiasmo que partiu dali a minha vontade de fazer uma entrevista ao vivo com você. O Luciano Pascoal, jornalista, que também está na equipe, ele faz a avaliação das locações, né?
Sim,
por onde vocês vão transitar. Então ele veio aqui, assim, cheio de amor para dar, vamos dizer assim, de uma alegria muito grande que ele estava sentindo, partilhou e aí deu certo de você e o Guilherme estarem aqui hoje.
Sim, esse projeto, Patrícia, ele começou a ser pensado em janeiro de 2015. A gente tinha rodado em dezembro de 14 o primeiro longa da Kinopolis, o Leste-Oeste, né? Então há 10 anos, né? E daí naquele momento, eu lembro que no Leste-Oeste eu tinha feito um roteiro que tentava refletir um pouco sobre a minha relação com a minha cidade natal, como era ter saído da cidade e tal. E a pergunta era assim: é possível voltar para casa, né? E eu pensei muito da biografia dos meus pais, assim, antes deles terem se conhecido e eu ter nascido e tal. Já no Quase Inverno, eu tinha lido há pouco tempo a peça do Chekhov, As Três Irmãs, e eu notei que ali havia alguns traços, assim, de semelhança com o norte do Paraná dos anos 70, porque ali você tinha também uma questão... As tramas do Chekhov geralmente se passam no meio rural e falavam de uma transição na Rússia, da queda da aristocracia rural e uma ascensão de uma burguesia, isso tudo antes da Revolução de 17. E daí, então, pensei numa trama de três irmãs numa fazenda, dessas grandes fazendas do norte do Paraná, né, dos anos 70, que daí a gente tem a questão trágica para muitos da geada de 75, e também tem como pano de fundo a ditadura militar, né, que também houve até um apoio muito grande inicial da sociedade rural de Londrina, no golpe de 64 e tal. A gente pesquisou na Folha de Londrina alguns artigos defendendo o golpe. Mas isso é pano de fundo, assim. O que me interessa mais do projeto é a relação entre as três irmãs e o irmão, né, que é o personagem do Ariel, vivido pelo Guilherme. E daí a trama foi evoluindo. A gente encontrou na Fazenda Bimini uma fazenda assim perfeita para recriar esse universo do norte do Paraná dos anos 70, porque o Daniel Steidl, que é o que cuida da fazenda, né, o Daniel e a Dona Ruth, a Dora, eles, além de serem muito generosos com projetos culturais, assim, promovendo também...
Tem um cinema lá, não tem um galpão onde são exibidos filmes?
Sim. Aliás, olha que louco. Hoje é 4 de julho, não é?
Sim.
Há exatos 15 anos, a gente iniciava as filmagens do curta Haru Ohara na Fazenda Bimini.
Estão voltando,
isso, né?
Então,
muito simbolista.
15 anos depois, que alegria. E agora já está tudo assim, diferente, né? Tem muitas coisas iguais, mas tem muitas coisas diferentes. O Daniel, nesse período, já foi pai de 2 filhos, o filho já saiu para estudar fora, não é? A Ruth continua...
Dona Ruth está firme e forte. Aliás,
firme,
ela vale um perfil seu,
querida.
Viu? Porque é 88 anos e, né, tem cada história e tal.
Recentemente, ela teve aqui no Centro de Ciências Biológicas aqui da UEL, porque o Daniel conseguiu uma parceria com a universidade, com o maior estudioso de serpente do Brasil.
Sim,
é o filho do...
Ele me falou do Vital Brasil, né?
O neto, né?
Neto, né?
Érico.
Sim.
E aí o Daniel que estimulou essa ponte para que a UEL possa amadurecer a possibilidade de ter um serpentário. Então, ele tem feito um trabalho bem relevante também, né?
Eu acho que a gente não conseguiu encontrar outro proprietário de fazenda tão aberto à cultura quanto o Daniel e a Dona Ruth, assim, porque eles são, né, formidáveis, assim, entendem o projeto cultural, entendem a necessidade do projeto, e isso desde a época do Haru e agora também no Quase Inverno.
Vocês vão ficar com quantas pessoas lá? Porque eu também agora, sábado, tive no Rolê Vegano, 7ª edição do Rolê Vegano, no Barracão Tangará, e aí encontrei com o Adrian Segser. O Adrian, ele é proprietário da Marabu, também em Rolândia. Ele me falou que a equipe vai ficar hospedada lá, isso, que ele vai fazer café da manhã para
vocês. Vai ter alguma coisa assim nesse sentido.
Vai ter uma parte da equipe que vai ficar dormindo lá na Marabu.
A logística desse filme é complexa, porque boa parte da equipe está em Londrina, né?
Os atores vão estar em hotéis. Quantas pessoas? 40 pessoas?
Acho que por aí, de 40 a 50. O elenco principal tem umas 10 pessoas. Então tem, ó, a Esther Góes, vai fazer a matriarca da família.
A Esther com quantos anos de idade, Rodrigo?
78 anos.
78. Como é que foi o convite para a Esther? Poxa!
A Esther foi muito legal, porque no ano passado ela tinha feito com a gente Vereda da Salvação, um episódio da série Dramaturgias, para a TV Brasil. E pra TV Cultura. E agora ela fez esse ano uma personagem de uma indigenista pra série Libertárias, que a gente fez no começo do ano, a Leolinda Daltro. Então, como eu já dirigi duas vezes, e a nossa relação foi muito boa, né? Ela é uma atriz clássica dessas grandes do teatro.
Relevante.
60 anos de experiência de teatro, imagina, né,
Caramba.
Patrícia? Então é um aprendizado, assim, eu olhar pra ela em cena, a energia dela. E ela me ligou, leu o roteiro, ficou uma hora por telefone, ela dando a leitura dela, da personagem, do roteiro. Então a trama do filme começa com o falecimento da mãe, vai, não é um spoiler, né, Gui, eu acho.
Que é a Esther Góes, a mãe é a Esther Góes.
Ela tá doente desde o começo do filme e vem falecer no final do primeiro ato. Daí isso provoca o retorno das três irmãs à Fazenda Aurora, né? E o único filho que ficou é justamente o personagem do Gui, que é o Ariel. E daí vem Catarina, que vai ser interpretada pela Ondina Klaes, que no passado fez com a gente o Vestido de Noiva. Vem a Helena, que vai ser interpretada pela Simone Liesso, que você entrevistou na época do lançamento do Leste-Oeste, lembra, né? E vem também a Valentina, que é a mais nova, 18 anos, vai ser interpretada pela Luísa Quinteiro, que veio aqui à rádio também já, fez com a gente Super Família, Passagem Secreta, alguns projetos também, uma atriz londrinense. E daí a gente tem na trama essa reaproximação dos irmãos. O filme se passa em 12 dias, mais ou menos, e que me interessa investigar como o mundo interno de cada um desses personagens vai se modificando nessas relações interpessoais.
E nesse reencontro.
Nesse reencontro. Porque o contexto exterior dos personagens, Patrícia, é um pouco assim, crise econômica devido à questão da geada. E um pouco opressor em relação às liberdades individuais devido à ditadura. Então, como é que o mundo interno de cada personagem reage a esse contexto exterior que está com um pano de fundo, né? Então, mais ou menos, o projeto, esteticamente, é essa ideia, assim, retratar um pouco do norte do Paraná a partir de quatro personagens específicos de uma família que aristocrata mais decadente, em meio a todo esse contexto de pano de fundo.
Agora, 12h41, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens. No nosso perfil do Instagram, tem água aqui, tá, Rodrigo? Arroba UFM, Rodrigo Grotta, nosso convidado, diretor de Quase Inverno, ele também que assina o roteiro desse longa, que começa a ser filmado neste fim de semana em Rolândia. Estamos recebendo também aqui ao vivo e a cores o ator Guilherme Kirchheim. E o Guilherme é um dos protagonistas desse filme. Como é que foi o convite, Guilherme? Você está morando já uma década na Itália. E aí o Rodrigo te trouxe diretamente da Itália para essa produção?
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio UEL. Sim, foi um convite muito generoso, como sempre é, da parte do Grotta e da Kinopus, né? A Kinopus, aí, essa equipe formada entre o Rodrigo Grotta, o Guilherme Peraro, em colaboração com a Roberta Takamatsu, é uma equipe que tem sempre levado adiante muitos projetos criativos de modo muito generoso. Então, eles incluem artistas locais, né? Por mais que eu não esteja morando aqui, eu me considero ainda local, de algum modo, né? Cresci e saí daqui. E envolvem também outros atores, uma equipe sempre muito mista, sempre muito integrada. E foi um convite generoso para uma coisa que eu considero, nesse momento, assim, o limite do desconhecido no meu trabalho com arte, com teatro, né, com filme, nesse caso aqui. um desafio, que ele, uma bomba que ele mandou na minha mão aqui. Vamos ver o que sai.
E como é que foi? Faz quanto tempo que você está estudando, que você está se debruçando sobre esse texto que ele te mandou? Você já recebeu o texto ainda na Itália? Como é que é para decorar as falas? Como é que agora que o bicho vai pegar, não é,
sim,
Guilherme? A hora que começar, liga a câmera, mas... Sim. Antes de ligar a câmera, tem um trabalho árduo e demorado a ser feito antes, não tem? Compartilha
tem.
Isso.
O legal da criação que o Grota leva adiante, em colaboração com a Roberta, é o fato de que os filmes meio que dialogam entre si. Então, eu sinto que o convite para essa criação, né, o Quase Inverno, já dialoga com outras personagens que ele me ajudou a criar em outras produções antes. Ele me convidou também para participar da série Dramaturgias e outras séries que foram veiculadas no canal Curta. E os personagens, de algum modo, parecem ser uma preparação para o estágio em que eu preciso responder nesse momento.
Você fez o Lima também, né? O Lima Barreto,
fiz.
Que o Rodrigo produziu.
Sim, e tudo parece dialogar. Eu me sinto realmente, de algum modo, em formação com essa equipe. Em formação pedagógica, quase. É um modo de responder às criações cinematográficas. Quando o roteiro chegou, foi realmente um encantamento muito grande sentar, levar um tempo para ler, imaginar. O roteiro é muito bem escrito, tem detalhes poéticos muito bem amarrados.
Chegou por correio?
Chegou pela internet, eu imprimi, me sentei daquele modo bem clássico, na mesa assim.
Quase um ritual mesmo,
mas
né?
Tem que ser, é um primeiro contato, né, com uma coisa que vai te tocar de algum modo. Como ator, é importante permitir que o material te toque, e é o que está acontecendo agora. Além de aprender as falas, que é um passo importante, né, para interiorizar aquilo que está no roteiro do filme, tem também um diálogo muito presente, muito intenso, com a direção, né, as assistentes, o Grota como diretor, para entender também o universo, o que existe também de sutil, o que existe de não dito, o que existe de subentendido também, nas inter-relações ali, que é, na verdade, um traço forte dessa obra.
Aqui pela Rádio UFM, agora 15 para uma. Você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo da rádio, também por imagens no nosso perfil do Instagram, @UFM. A gente está recebendo o ator Guilherme Kirchheim, também o diretor e roteirista do longa Quase Inverno, Rodrigo Grota. As filmagens começam que dia, Rodrigo?
Dia 8, segunda-feira.
Segunda-feira.
Eu queria que fosse dia 7, domingo, porque o sétimo número de sorte, simbólico, mas acabou não dando certo. Mas vão ser, acho que 30 dias. E termina dia 10 de agosto, né? São 95 cenas, né? E sendo que dessas 30 diárias, acho que são 24 na natureza, assim, fazenda ou lago, né? A gente vai filmar também na fazenda Jatobá, ao lado da fazenda Bimini. Também tem umas locações em Rolândia, assim, aquele cemitério dos judeus lá, que é lindo, também tem uma cena curta lá. Tem a igreja de São Rafael, que também que a gente tá vendo de filmar lá, a missa sétimo dia da Esther, da personagem dela. O que é legal, Patrícia, assim, que na trilogia a gente tinha investigado a Londrina dos anos 50, né? O Satoru Sou, o Booker Pittman e o Haru Ohara, que era uma Londrina que me fascinava, que era o auge do café começando, né? Já agora no Quase Inverno é uma Londrina dos anos 70, né? Que eu também não cheguei a conhecer, mas que pra mim me fascina porque é quando em 71 ou 2, acho que o Arrigo compõe Clara Crocodilo, quando a UEL também é formada, quando você, o Filo, né, começa a se solidificar com o festival, né, de teatro, de outras linguagens, e também começa a vir uma contracultura na cidade, eu acho, nascendo de forma sólida, né, a Nietzsche fazendo teatro com o Tamar Assunção, imagina cada coisa mágica que tinha aqui nos anos 70, né. Teve o Festival Colher de Chá, veio os Mutantes. Então, assim, é uma Londrina que me encanta.
Em Cambé, né? O Colher de Chá, né?
Acho que foi em Cambé.
Acho que foi.
Que me encanta e que eu queria investigar, assim. E começar a fazer filmes também sobre essa formação do Norte Pioneiro também. Que eu acho que tem aspectos dessa construção, assim, do Norte Pioneiro, que remetem também a coisas que eu queria investigar no cinema, assim, também, que remetem a estruturas dramáticas de tragédias, de coisas que eu queria fazer. Então, eu queria agora fazer esses anos 70. E talvez futuramente ir recuando, assim, depois dos anos 50, 30, para investigar cada vez mais a gênese dessa cidade pela qual eu sou apaixonado, que é Londrina.
E agora vamos ver com o Guilherme. Guilherme, tem alguma fala, assim, significativa do seu personagem que dá para colocar no ar e você explicar um pouco para a gente? Isso não dá sorte? É possível só primeiro fazer a fala no set? Eu não sei, eu estou perguntando porque perguntar não ofende. A minha tarefa é essa, você responda se puder.
Ontem ele fez um monólogo em casa que encantou, sobretudo, o Miles Davis.
Porque que é o seu cachorro.
O meu cachorrinho é super parceiro nos ensaios em casa. Assim.
Ele fica atento mesmo,
fica
Rodrigo?
Atento, né, Gui? Se ele ficar atento olhando para o Gui, é sinal que o Gui está indo bem no ensaio.
Caramba, ontem você fez essa...
Sim, ontem a gente ensaiou, né? Os ensaios têm sido já intensos nesse sentido. Eu não arriscaria deixar uma fala aqui, não. Eu acho que é uma boa pensar que não dá muita sorte. Porque a relação com o personagem é quase como se fosse um ente querido que está presente sempre, né? Eu acho que eu não arriscaria brincar com o Ariel desse jeito, não.
Sim, sim, eu entendo. Eu acho que tem isso, né? Para a gente prestar atenção, botar reparo. Tem alguma coisa dos escritores, por exemplo, que não falam quando eles estão escrevendo um livro novo, que eles costumam manter, né? Assim, não vou dizer que é um segredo, mas eles colocam isso realmente. Eu acho que ritualizar isso, eu acho que deve ser do ofício de vocês, né?
Sim, mas uma coisa que eu posso contar é sobre o confronto do Ariel com uma questão de uma masculinidade imposta. É um traço muito forte das gerações passadas e que tem marcado, inclusive, a nossa geração, por mais que a nossa geração esteja já desdobrando outros entendimentos. Mas o Ariel, ele lida, né? Ele sofre, mas ele também assume uma questão da própria masculinidade, de como existe também um tipo de terrorismo mesmo, né? Que é imposto através da criação de alguns meninos e que eles têm que dar conta de alguma coisa simplesmente por serem meninos, né? Então, o Ariel, nessa trama, ele lida com isso de maneira muito evidente e sofre com isso de maneira muito inusitada também, né?
E você fez aquele gesto como se você estivesse recebendo do Rodrigo o roteiro pelo correio, né? O gesto que você fez parecia que estava pegando um pacote e abrindo esse pacote. Aí você explica, recebeu o roteiro pela internet, imprimiu, sentou para fazer a primeira leitura. Isso foi em que mês e como é que foi sendo o seu processo de deixar esse texto totalmente seu, Guilherme? E você botou... colher, você colocou coisas suas, você trocou uma ideia com o Rodrigo, porque tem momentos em que a gente vai dizer coisas que a gente não fica tão confortável. Você como ator, é claro que você vai ensaiar, mas tem coisas que a gente pode dizer de uma outra maneira. Você teve espaço para isso? Aconteceu isso? Como é que foi?
Sim, o roteiro nos foi enviado no final de maio e ainda está em processo, Patrícia. Essa questão de lidar com o texto nunca é de chegar em um ponto que você sente 100% a firmeza e tem que ser desse modo. Ainda mais nessa produção, com essa equipe específica, eu sinto um espaço generoso, mas não só generoso, principalmente muito criativo, para que o texto possa existir de maneira orgânica. Então, o meu contato com o texto não é na construção de uma entonação que vai funcionar mecanicamente, num jeito que eu repito determinada intenção ou entonação. É mais um contato com o texto no qual eu consigo estar disponível para ser tocado por ele, para encontrá-lo de maneira presente em relação às outras personagens, em relação ao conflito da personagem que eu tô levando adiante. É realmente um encontro de criação presente. E a máxima desse processo com o texto tem sido buscar por aquilo que é vivo.
E você fez algo... Meu que tá tocando. Ainda bem que tá aqui no silencioso. Não dá para atender o telefone ao vivo e a cores. Agora faltam 9 minutos para 1 da tarde. A gente tá ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens no nosso perfil do Instagram, @UFM. Se você quiser fazer alguma pergunta pro Guilherme Kirchheim, pro Rodrigo Grota, você pode usar o nosso perfil no Instagram, mandar a sua pergunta que eles vão responder. E você chegou a fazer alguma... contribuição do seu próprio texto, essa sua voz do ator em relação ao personagem Ariel, tem assim algum pitaco teu?
Eu não vi necessidade, Patrícia. Existe um cuidado, né, um rigor muito grande na construção desse roteiro, no sentido que eu sinto, por exemplo, inclusive influências de Nelson Rodrigues em como ele é enxuto, em como não existem palavras desnecessárias, em como um cacoete pode realmente desmoronar uma intenção muito precisa, não só por uma questão de ser purista artisticamente, mas porque ali existe uma rede de relações interpessoais muito apurada, muito precisa, e qualquer tipo de, entre aspas, contribuição que eu pretendesse fazer poderia realmente arruinar ou confundir traços já tão, tão poéticos, já tão muito bem estruturados entre as personagens.
Ó, que elogio, hein, Rodrigo Grota. O Rodrigo, me conta uma coisa. O teu cinema sempre foi mais um cinema de imagens do que de palavra falada, né? Sim. Com a produção dos longas, esse é que longa da Kinopus? Sim. Que número é?
Nossa, eu acho que deve ser o nono ou décimo.
Nono ou décimo.
O que eu vou dirigir é o oitavo. Porque eu fiz duas ficções, Leste Oeste e Passagem Secreta, e daí tem cinco longa-docs. É o Winston é um Assalto, do Banestado, é o Homem Crocodilo, recente, Noite e Dia, tem o Infinito Interior, que é o desdobramento do episódio sobre Anísio da Silveira, que a gente fez com a Simone.
Que vocês tocaram série no Ouro Verde, né? Que a gente assistiu na tela do Ouro Verde.
Verde, homenagem ao Carioca, aquele dia, né? Foi tão bonito, o Arrigo tava lá.
Foi muito bonito.
E o Gui faz o Arthur. Né? Nesse episódio da Nise, né? Foi quando a gente se reaproximou, que ele estava aqui em 22. Fiz recentemente também um filme sobre um fotógrafo do interior de São Paulo, chamado Sebastião Leme, que inventou uma câmera 360 e tal. Então seria meu oitavo longa.
Teu oitavo longa. Tem mais palavra agora?
tem bastante texto. Eu vivo um conflito, assim, Patrícia, porque eu imagino assim: quando eu vou escrever o roteiro, eu sofro bastante. É diferente da Roberta, que gosta da escrita, ela sente muita vontade na escrita. Então eu vou escrevendo sem ter um senso crítico, assim. Vou despejando tudo no papel. Daí, depois, eu mostro para o operário e para a Roberta, que são assim, grandes parceiros de dar esse primeiro feedback. Então eu fiz 8 versões do argumento. Foi para muito lado.
Oito versões.
Eu escrevi a primeira versão do roteiro no Impulso em 2015. Daí havia algo ali, assim. Eu geralmente gosto de falar que a primeira versão do roteiro te ajuda a entender o sentimento daquilo que você quer expressar. Daí depois, retomando agora em 24, muita coisa aconteceu no Brasil, nas nossas vidas.
E em você, né? Porque você também transforma.
Daí eu pensei assim, as questões que eu quero investigar também mudaram um pouco, então daí eu fui reescrever. Só que daí esse exercício de reescrever e tal, é muito difícil. Eu pensei, vou fazer argumento, que é coisa de 5, 10 páginas, para poder ter um feedback mais rápido. Quando chegou o oitavo argumento e deu certo, falei, nossa, que a Roberto operado, não, agora tem um filme aí e tal, que a gente acha que é o filme que você tá buscando. Eu fiquei muito feliz, assim, falei assim, puxa, agora eu devo começar a escrever. Eu escrevi e, mesmo assim, eu geralmente vou mais para a questão da trama e dos diálogos, e a Roberta me ajuda na questão da estrutura dramática, e ela também escreveu algumas cenas também muito importantes, assim. Que, por exemplo, o universo feminino, eu observo, né, como de forma externa, né? Eu consigo chegar a questões internas, às vezes, que só uma mulher consegue saber. Então, eu trazia histórias que eu lembro que eu ouvia muito da minha mãe e das minhas tias, que era uma inspiração que eu tinha desde o começo. Mas esse ponto de vista ainda um pouco distante. E a Roberta soube trazer para o filme, assim, de uma maneira muito legal, né, Gui? Algumas questões, por exemplo, das irmãs, Helena e Catarina, questões que talvez ela tenha vivenciado como irmã, como filha, que enriqueceu muito, assim, o projeto, né? E a Roberta também, ela acho que consegue fazer diálogos que são mais concisos e vão mais direto ao ponto. Eu sou meio excessivo, assim. Por exemplo, vai ter no filme uma parte com monólogos, assim. Vai ter um momento no filme em que os quatro irmãos vão se juntar. Então, quer dizer, só a Valentina que não, mas os três vão se juntar e vão começar a falar de si, muito do seu mundo interno. Nessa primeira noite que eles passam juntos depois de muito tempo, né? Na primeira noite depois da morte da mãe. E essa parte que eu mais gosto, assim, porque eles são textos que se aproximam de um aspecto literário, né, da escrita. E a Roberta me ajuda muito nesses diálogos que são muito difíceis também, mas eles são próximos de um certo naturalismo. Mas como o Gui falou do Nelson Rodrigues, o que me encanta no Nelson, né? Ele aparentemente é naturalista, mas se você for ver, tem uma poesia ali, tem uma musicalidade, né, aquelas frases curtas e tal. A gente fez o Vestido de Noiva no passado, e é muito difícil dirigir o Nelson, porque às vezes uma frase curta tem três intenções, o subtexto e tal, né? E na série Dramaturgias eu pedi para os atores e atrizes seguirem o texto fielmente, né? Porque era uma homenagem aos dramaturgos, né? Então quando o Gui fez também o Policarpo, ele fez fielmente ao Lima. Quando ele fez o Oberado primeiro, o Oberado segundo, fez fielmente ao Oswald de Andrade e tal, no Rei da Vela. Agora nesse caso a gente tem até uma possibilidade de inserir uma coisinha ou outra tal, mas não sei, né, Gui, parece que o texto já está num estágio maduro mesmo, assim. Então se os atores me pedem, se eu entender que tá adequado ao filme, assim, eu dou essa liberdade deles inserirem uma palavra a mais ou trocarem a ordem e tal. Mas nesse caso, como também teve, acho que a colaboração da Roberta revisando, acho que daí ficou num processo maduro, né, Gui, eu acho.
Tá, você costuma maduro. Ler em voz alta? Porque texto funciona assim, né? Você escreve, mas aí você relê não sei quantas vezes em voz alta. Você faz esse exercício, Rodrigo?
No seu próprio texto? Na voz interna,
mentalmente.
Assim, mentalmente. Mas daí eu gosto de ler as cenas com a Roberta, daí sim, daí a gente entende que isso aqui tá falhando e tal.
O que funciona, o que não funciona, não. O ritmo, né? A dinâmica, né?
Sim, né? E o filme é interessante assim, que ele tem uma aparência de naturalismo, Patrícia, mas vai chegar um momento que vai para esse mundo interno deles, e daí fica numa zona mais intermediária que se permite uma fala um pouco mais literária, assim. Que daí pode até não soar tão bem, talvez, inicialmente, mas com o tempo o público vai se acostumando. Assim eu espero.
Você espera. O Guilherme definiu como poética, né? Acho que você usou mais de uma vez essa palavra, né, Guilherme?
Sim, existe um rigor. As palavras estão postas também de um jeito que vão para outro tempo e espaço ali. Mas eu sinto também que existe uma organicidade muito grande que vem das relações entre personagens, né? A relação com a terra também. O fato de que esse enredo se passa no norte do Paraná é um traço muito forte também e traz, mais uma vez eu uso, uma poética muito rica, muito profunda.
Aqui pela Rádio FM, faltam 2 minutos para 1 da tarde. A gente está ao vivo aqui pelas ondas do rádio, no aplicativo, também no nosso site. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o perfil do Instagram, @UFM, que Ricardo Lima está fazendo a transmissão por imagens de Rodrigo Grota, Guilherme Kirchheim, Patrícia Zanin, essa que vos fala por aqui. Nós temos, então, iniciando segunda-feira, dia 8, as gravações de Quase Inverno, o filme que se passa no norte do Paraná em 1975. 3 irmãs retornam à fazenda da família depois que se agravou o estado de saúde da matriarca, ela que vai ser interpretada pela atriz Esther Góes. E aí, em meio ao noivado do único filho que permaneceu na antiga casa, é o personagem do Ariel, do Guilherme, a família recebe a visita de integrantes do alto escalão do exército. É a sinopse do filme Quase Inverno, que foi contemplado num edital que é Londrina, Cidade Criativa Audiovisual, rumo ao 100. E esse filme tem, então, o patrocínio do governo federal, isso, Rodrigo? Por meio da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, e também da Prefeitura de Londrina. Conta quanto vai custar, de onde estão vindo esses recursos, e é uma equipe que vai variar entre 40 e 50 pessoas?
No set, acho que eu acredito que sejam isso, 40 e 50. O filme tem um orçamento de 1.250.000, que é o orçamento clássico de BO no Brasil, que já está defasado um pouco, porque era o valor antes da pandemia, esse, já há muito tempo, né? Então, por exemplo, a gente fez o Passagem Secreta com esse valor há 5 anos, né?
Mas lá para cá, muita coisa ficou mais cara, né? Encareceu muito, não é?
Encareceu
até mesmo
muito.
O aluguel de equipamentos, por exemplo.
Alimentação, por exemplo, uma rubrica do projeto que é muito cara. Imagina, todo dia alimentar, almoço, né, café da tarde, da manhã, tal, todas as pessoas e tal. Mas assim, nesse sentido, o Graham Perário, que é o produtor executivo também, ele é muito hábil de conseguir, né, o melhor do projeto.
Negociar.
E equilibrar, conseguir os apoios e tal, né? É um produtor criativo também, assim. E uma coisa que eu tô ficando muito feliz, Patrícia, é que nesse projeto eu tô trabalhando novamente com alguns atores queridos, assim, que eu gosto muito. Que não sei, pra dirigir eu preciso gostar da pessoa, assim. Às vezes eu chamo para um primeiro trabalho, até para ter uma primeira relação e entender como é que é a vibe da pessoa, a energia. E depois, se eu gostei, eu vou chamando para vários filmes, que eu gosto de ter esse trabalho contínuo, né? Então, por exemplo, o Gui, nosso primeiro set foi em 2012, que era a adaptação de um conto da Lígia Fagundes Telles, Vem a Verpo do Sol. Depois a gente fez o Castelo, que era de terror e tal. Ele reaproximou recentemente. A Luísa já vem desde 2017, a Luísa Quinteiro, né? A Simone lá desde o Leste-Oeste. Então, isso é muito legal também, como você tem um elenco, assim, que você já tem uma certa intimidade, que entende a sua forma de trabalhar, né? Então, a gente está ensaiando, mas eu estou bem tranquilo em relação a essa questão da atuação, porque eu sei que eles já entenderam um pouco da proposta estética de cada personagem. Eu já escrevi também pensando nas atrizes e atores que iriam fazer. E ontem, por exemplo, foi uma coisa muito mágica, assim. A gente estava ensaiando uma primeira cena, né, Gui? Que estava difícil, assim, e o Gui tinha 2, 3 falas com a Esther. Com a mãe, né? E a Esther não tava no ensaio, mas a gente tava dando a réplica pra ele. Depois que a gente encontrou o tom dessa cena, ele apresentou as cenas maiores do Ariel. Que o Ariel tem cartas que ele manda e também tem um monólogo dele, né? E daí foi tão mágico ver a primeira vez, assim, o personagem nascendo na atuação do Guilherme, assim, porque Eu acho que tem uma coisa que me fascina já desde que a gente se conheceu, que eu acho que ele tem um mundo aqui mágico, interno, que a gente acessa às vezes, mas não acessa por completo. E que eu acho que é fascinante no trabalho na direção, assim. Pra mim, a parte mais mágica é a direção dos atores, das atrizes, né? E quando você vê algo ali que você não esperava, eles trazem de vida pro projeto, né?
Decifra-me ou te devoro.
Eu acho os atores seres, assim, mágicos, assim, encantadores e tal. Eu sempre fico meio com medo, assim, porque eles têm um talento que é muito raro, né? De poder viver essas vidas todas, que a gente, né, de maneira tão rápida, intensa e tal. Mas é muito legal ver isso nascendo, assim, mesmo que a gente ainda não tava na locação, com a câmera e tal. Mas eu fiquei, tipo, emocionado. Ontem eu vi quando a primeira vez que acho que a gente sentiu, né, Gui, que o Ariel tava realmente nascendo, né? No ensaio, né?
Sim. Que legal.
Sim.
Quer comentar?
É um mistério essa ponte entre o teatro e o cinema. E ainda bem que eu tô junto desses profissionais agora, porque estou muito afim de entender e aprender. Existe um nível que é muito diferente do que você acha que pode fazer por uma personagem. No caso aqui, o convite é para viver uma coisa de modo muito misterioso. Eu acho que esse mistério interno tem uma boa estrutura externa também para que ele aconteça, né?
Que legal. Ô Rodrigo, você falou do orçamento do filme, 1.250.000. Vai movimentar a região agora, então, a partir do dia 8, em Rolândia. Isso também repercute na cidade de Londrina.
Isso que é legal, que a economia criativa traz esses benefícios, né, Patrícia? Tem a questão da hospedagem, alimentação, transporte, os profissionais que vão trabalhar também de variadas áreas. Às vezes, para construir uma parte do cenário de uma cena, você contrata pessoas que não estão relacionadas diretamente a cinema, né? Carpintaria, marcenaria, mas vão trabalhar.
E vai ter?
Vai também. A gente está filmando no casarão da família do Daniel, mas vai ter também algumas adaptações para poder ter uma sintonia visual, né? E daí no filme tem, por exemplo, o Oswaldo Lioi, que é o diretor de arte. Talvez você vá lembrar disso. Ele veio para cá a primeira vez em 2001 fazer o Gaijin 2. Ele era o cenógrafo que construiu a cidade cenográfica do Gaijin, que era Londrina dos anos 30 e 40. Passou 8 meses aqui. Na época eu era repórter da Folha, mas já sonhava um dia fazer cinema. E daí eu fiz a matéria com ele, o perfil dele para Folha 2 e tal. E daí falei assim, pô, Léo, um dia queria fazer um filme com você e tal. E passaram-se 23 anos, né, pra gente estar junto no set, né? Olha que doideira.
Ai, que legal. Né? Imagina a alegria dele de receber teu convite,
tá super feliz.
Rodrigo.
E ele tá liderando a maior equipe do filme, que é a equipe de arte, né? Porque assim, tudo que tá na frente da câmera é responsabilidade da equipe da direção de arte. Então, figurino, cabelo, maquiagem, objetos de cena, os espaços todos, né? Às vezes é uma locação real, mas tem que ter uma certa improvisação, mudança de alguma organização de alguma coisa. As cores, textura, tudo. Então, o Lioi é nosso diretor de arte. Estou muito feliz com essa parceria. O Anderson Craveiro, também, que é meu colega, né? Já de mais de 20 anos, né? Na época da Quinoarte, agora na Quinópolis, também é o diretor de fotografia. O Arrigo Barnabé, londrinense, vai fazer a trilha sonora, né?
Parece também que tem uma versão de sanfona de Londrina?
Sim,
que história é essa?
Eu não consigo. Eu não te mandei até pra gente tocar aqui pros bastidores, porque ela tá com uma versão cantada ainda. O Toninho Ferragut tinha feito um arranjo junto com o Carlos Careca no show do Carlos Careca, que ficou lindo, né? Eu não sabia dessa música. Daí eu falei pra Rigo, Rigo, tem uma cena que o personagem vai tocar sanfona, né? O personagem do Dan Brian Macedo. Eu falei, e se a gente tocasse Londrina na sanfona? Eu falei, você já viu esse registro? Ele falou assim: olha, o Toninho Ferragut fez um arranjo lá atrás, tal, aos 12 anos. Daí ele conseguiu a partitura e me mandou. Então a gente até hoje estava comentando essa cena no ensaio e tal. E daí eu pensei em fazer, eu tava conversando com o Gui agora no carro, vindo pra cá, fazer umas variações da música Londrina. Porque vai ser muito legal mostrar essa Londrina dos anos 70.
Muito.
Com essas variações da música do Arrigo, que pra mim é a melodia mais linda que ele já criou,
é,
né?
Linda. E será que é de 70? Deve ser de 70, Londrina? 70, 80?
77, 8, não sei. Porque a TT que lançou cantando, né? Começo dos anos 80, deve ser por aí. Então, e é legal que a memória afetiva dele é de Londrina, né? Que ele nasceu, né? Tá, os anos 50, 60. Então vai ter essa e outras músicas, né? E, então, assim, eu tô muito feliz também com o time do filme, assim. É legal sentir também a empolgação da galera mais nova tentando pela primeira vez no longa. Porque por mais que pareça que a gente tá produzindo bastante, Patrícia, assim, audiovisual, por exemplo, a Quinópolis tem feito muita coisa pra TV. A gente não faz publicidade, né? Então faz muito conteúdo pra TV, ficção ou documentário. Tem feito animação também. Mas agora longa pra cinema de ficção é uma coisa mais rara, assim. O último foi Passagem Secreta. há 5 anos.
Que é de 5 anos, né? Atrás.
Então, assim, né? Então, por isso que eu falei, é o meu terceiro longa de ficção, né? E é o segundo que eu estou escrevendo o roteiro, assim, tal. Então, para mim, é um projeto muito pessoal, assim, porque envolve também investigar. A minha infância, nos 80, eu vivia muito com a minha mãe, meus pais tinham separado, e minhas tias também, que tinham maridos também ausentes, né? Já tinham falecido e tal. E eram mulheres que viveram uma época da sociedade também muito repressiva, né? Em relação à liberdade das mulheres e tal. Mas elas foram muito fortes em sobreviver a toda essa opressão. E daí eu ficava fascinado por essas histórias que elas contavam, assim, né? Quando a gente é criança, a gente não tem a dimensão exata da gravidade de coisas que elas vivenciaram, assim, tão fortes. Então eu fui retomando um pouco dessas histórias, e daí isso foi a premissa para criar as personagens das irmãs. Mas depois eu também fui mesclando ao que eu via nos atores, assim, também, que eu acho que tem que ser uma espécie de aproximação, assim, aquilo que você tem de sentimento do personagem, agora sei que vai ser esse ator, e vai unindo. E agora boa parte da criação vai ser deles, assim. Eu vou dando uma resposta, tentando ver se está em sintonia com aquilo que a gente tinha pensado. Mas o Gui, por exemplo, tem liberdade total de sugerir coisas para Ariel. Aliás, o nome é Ariel, você sabe por que é Ariel?
Por quê?
É uma homenagem ao nosso amigo Ariel Palacios.
É mesmo?
Ele veio para cá recentemente,
sim,
né?
Sim, teve aqui na rádio. O Ariel figura... é um sucesso, né? O Ariel,
Ariel
sim.
Demais, né? E quando eu fui a primeira vez para Buenos Aires em 2005, eu procurei o nome dele na lista telefônica, que eu era muito fã dele, que eu lia no Estadão as reportagens dele e tal. Tinha entrevistado escritores, eu gostava, o Bel Casares. E daí procurei ele, eu fiz o El, eu sempre ouvi falar muito bem de você, queria te conhecer e tal. Daí
e ele te recebeu, foi tomar um café em 2005.
Em 2005.
E agora
pensou.
Você reencontrou ele? Agora recente? Foi no lançamento do livro?
Toda vez que ele vem, eu dou um abraço nele,
que
lá,
legal.
Com certeza, né? Uma figura. Mas aí depois dos ensaios, olha que louco, né? Daí uma atriz, acho que talvez a Undina, comentou: ah, mas Ariel é o personagem do Shakespeare, da Tempestade, e ele é andrógeno. Daí uma menina da equipe também deu o roteiro, assim, fez uma leitura geral pra equipe. Ah, mas eu achei que a Ariel era feminina, o personagem, porque tem uma personagem que chama Ariel não sei aonde, que é feminino. Eu nem tinha pensado nessas leituras, Patrícia. Então, é mágico por isso também, né? Então, assim, o que eu gosto de como diretor, de tentar deixar um estado no set que as pessoas possam contribuir também, criativamente. Lógico que a gente faz um trabalho numa área que tudo é muito caro, né? Então, assim, as diárias são bem controladas, a questão de, tem 5-6 cenas por dia, é um lugar distante, a logística de ir pra lá é longe e tal. Então, também tem que ter uma certa divisão de trabalho muito clara e uma organização pra estar tudo certo, né? Mas eu gosto desse clima de aventura, assim. A gente está indo para uma coisa desconhecida. Se a gente tiver em sintonia, né, em relação ao que a gente está buscando, a gente pode nem saber exatamente o que é. Mas se a gente tiver com essa sintonia, a gente está num bom caminho.
Agora, 1h08, a gente está caminhando aqui para os instantes finais desse nosso bate-papo. Aqui pelo Instagram entrou bastante gente aqui para acompanhar essa transmissão por imagens no @UFM. Felipe Melhado, Pepito Forte Bonito, Maestro Rossini Paruti, a Isabel Aguiar, que foi bibliotecária aqui da UEL, a Elza Soares, a Marise Gomes Correia. Não teve pergunta, mas tem bastante gente parabenizando vocês pela iniciativa. Quase Inverno, longa que começa a ser filmado na próxima segunda-feira, com grande parte das cenas lá em Rolândia. A gente está recebendo hoje aqui o diretor e roteirista Rodrigo Grota, o ator Guilherme Kirchheim. O Guilherme vai fazer um dos personagens principais do filme, um dos protagonistas. Esse longa que tem previsão de estreia no primeiro semestre de 2025. Rodrigo?
Patrícia, vai ter cena na UEL também, sabia?
É mesmo? Onde vai ser?
Vai ter uma personagem, a Helena, ela é cientista. E daí a gente vai fazer uma cena num laboratório de química, que eu acho.
Que legal.
Acho
que você tem uma tradição com a UEL. Além de você ter sido formado aqui pela UEL, um dos seus filmes teve aquele... formado aqui pela UEL, que é da NASA, uma pessoa super instigante, o Ivan.
Meu amigo de infância, ele foi nosso consultor científico na série, quando a gente filmou na NASA e tal, ele foi com a gente lá, nos Estados Unidos. Não, eu adoro filmar na UEL, porque a UEL, pra mim, ela apresenta várias temporalidades, né, Gui? Assim, tem a natureza. Sim. Você tava comentando, tem uma sonoridade diferente, assim.
Tem.
Tem um certo silêncio diferente do silêncio urbano ali e tal. E eu acho também que tem um clima das pessoas poderem ser mais livres, né? Eu fiz o doutorado até 2020, né? Até pouco tempo eu era aluno, assim, aqui, né?
Que legal, você também formou na UEL, né, Guilherme?
Eu não cheguei a me formar, mas comecei 3 vezes, 3 cursos diferentes.
E voltar aqui para o campus, reverbera como em você, Guilherme?
Reverbera tanto as boas memórias de colaboração com o curso de artes cênicas, quanto a natureza que existe na UEL, né? Ontem mesmo eu vim aqui, estou vindo aqui diariamente para estudar texto. Sento
mesmo?
Ali no CCH, tem mesas fabulosas para isso. É bom usar esse espaço público também na companhia dos macacos prego que eu encontrei ontem, por exemplo. Então tem realmente essa suspensão, como se fosse uma outra época. E rever a cor da terra de Londrina é já um sopro, né, de ânimo.
Que legal. Aqui, tá cheio de andorinha aqui. Nossa, esses Chura. Dias até o Edir, que é o nosso diretor, brincava cantando o trecho da música, né? As andorinhas voltaram, eu também voltei. As andorinhas estão assim maravilhosas agora nesse período aqui da UEL. E tem um passarinho na árvore da frente, na sala onde a gente trabalha aqui no jornalismo. É coisa mais linda, é um passarinho azul, que eu não sei o nome desse passarinho, mas eles estão sempre comendo umas frutinhas vermelhas na árvore, bem de frente onde a gente trabalha. Então, assim, também é um privilégio poder trabalhar aqui na UEL, poder sair nessa praça do Seca, assim, é um presente poder trabalhar e viver aqui. Bom, estamos aqui caminhando para os finalmente, eu queria fazer mais duas perguntas. 20 anos da Quinópolis esse ano, né, Rodrigo? Sim. E o lançamento do Núcleo Regional da Secretaria de Cultura do Estado em Londrina foi ontem. Do Sim. cinema estava lá o Luciano Pascoal acompanhando a solenidade. Tinha vários outros produtores culturais e agentes culturais e artistas Sim. da cidade nessa cerimônia, né?
É, eu acho essencial o governo do estado, né, estimular essa aproximação, porque assim, a gente fica em uma posição meio distante aqui, Patrícia. Por mais que alguns projetos recentemente tiveram apoio do governo do estado, igual a gente fez o longa Las Prenhadas, com produção argentina, né, filmada na fronteira, e também O Homem Crocodilo, que foi financiado pelo governo Paraná, junto com o governo federal. Mas assim, demorou 20 anos pra gente ter esse apoio, sabe?
Tem um primeiro projeto aprovado grande, assim, grande, 20 anos. 20 anos,
então assim, né, é uma ausência do governo estadual nesse sentido, né? E eu acho tão positiva a criação desse núcleo, eu ainda não entendi exatamente como é que vai funcionar, se também vai ter editais próprios ou não tal, mas é super bem-vinda essa aproximação. O que a classe sente, sim, o que eu sinto na área de cinema, é que quem trabalha na secretaria tem muita boa intenção, muita boa vontade, mas parece que a estrutura que está montada lá é muito limitada, assim, são poucos funcionários, sabe? Então, às vezes até teve uma verba boa agora na área de Paulo Gustavo, mas são poucos funcionários para cuidar do edital, que às vezes é muito grande. Então, tomara que isso mude, né? Volte a ser uma coisa maior, assim mesmo, tá? Né? A sede de cultura. E os 20 anos da produtora, a gente ficou muito feliz, porque a gente está num estado que, tradicionalmente, no Brasil, é mais conservador, culturalmente. A gente está numa cidade do interior, né? Mas eu acho que Londrina, nesse sentido, ela tem uma singularidade, tem uma produção cultural muito rica, né? E autônoma. E 20 anos trabalhando com cinema, sem fazer, né, coisas comerciais, sem publicidade, só cinema mesmo... É algo a ser louvado, assim, porque aqui a gente não tem uma formação em cinema na universidade. Então, toda vez que a gente chama profissionais, Patrícia, são profissionais autodidatas ou que estudaram em outra região. E também a gente acaba formando as pessoas nas produções, né? Há 20 anos a gente está tentando lutar para ter criação de um curso de cinema na UEL, assim, até mais de 20 anos, assim. Tomara que algum dia dê certo. Mas a produtora, ela já fez nesse período, acho que 10, 11 longas, 6, 7 séries. Conquistou mais de 70 prêmios em festivais nacionais, 70. Internacionais. Teve muita coisa. A gente fez coprodução com a França, com a Argentina. O Haru Ohara, acho que foi o filme. Até esses dias o Daniel me perguntou quantos prêmios ganhou o Haru. Eu fui lá ver depois, eram 27 prêmios.
Caramba.
Incluindo um prêmio que eu acho muito legal, que é o Don Quixote Awards, da Federação Internacional de Cineclubes, assim. Que é tipo. Porque ele é pra mim é um filme de ficção, mas ele entrou em vários festivais de documentário também, o Haru Ohara. Porque as pessoas vinham aquilo ali e achavam que era tudo imagem de arquivo, às vezes. E é uma loucura, né? Não tinha ator no filme, lembra? Eram pessoas da cultura japonesa, assim, tal.
Rogério Ivano, Departamento de História.
O Marco Isatome, é muito louco. As duas filhas do Haru atuaram também, tal. Mas, assim, então, eu acho o saldo positivo, porque também, eu lembro que nos primeiros festivais que a gente ia em 2005, 2006, o pessoal, nossa, mas vocês são de Londrina? Tem gente produzindo cinema em Londrina? A primeira vez que foi pra Gramado, também teve isso, com o Satoru Sô, né? Mas isso é Londrina? Eu nunca tinha visto. Eu achei que fosse no Japão, tal. Então, de certa forma, de maneira também muito modesta, a gente contribuiu também para a inserção do imaginário do cinema brasileiro um pouco desse do norte do Paraná, sabe? De algumas paisagens daqui que não tinham sido filmadas ainda, assim, desse jeito, né? E eu vejo que é legal receber esse feedback das pessoas quando eu falo assim, a gente viu um filme de vocês em tal lugar, que legal, sabe? Isso é muito bom, assim. Então, está muito animado os próximos 10, 20 anos, né, da produtora, que venham mais projetos também de longas e séries. E eu acho que a cidade está um momento muito bom. Acho que 2024 vai ser o ano mais rico de produções em Londrina.
Audiovisual,
devido a Paulo Gustavo local e estadual.
Você estima? Tem número?
Eu não consigo dizer exatamente de todas as áreas, mas eu sei que só na local foram aprovados 15 curtas de R$100 mil, que vai ser uma produção muito boa para curtas, mais uns 5, 6 curtas de R$40 mil, que era pessoa física. Acho que também dezenas de clipes. Teve o longa que a gente aprovou do João Antônio, que a gente vai fazer também, né? Até eu quero ver se eu consigo entrevistar o Tony dessa vez, né? O Tony Hara, seu marido. Que tem um trabalho muito lindo sobre o João Antônio.
Fez um livro muito lindo, né?
Coração Pelo Promic,
maravilhoso.
Foi uma das primeiras inspirações para depois pensar em fazer o filme, o livro que ele fez, né?
É um livro só do João Antônio,
Só do João Antônio.
Que ele escreveu uma carta pro João Antônio e o Pablo Blanco fez uns cartões postais, né? Que o João Antônio falava que os cartões postais da cidade são mentirosos, né? O João Antônio que passou uma temporada frutífera aqui em Londrina.
Adivinha que ano que o João Antônio passou em Londrina?
Foi 75?
Esse ano é meio mágico, né? Porque tem a geada, tem o João Antônio em Londrina. Coisas a serem investigadas aí para quem gosta de simbolismos. Então,
Rodrigo, obrigada. Eu desejo que seja uma filmagem muito linda do Quase Inverno, que começa a sua produção agora, dia 8, com o elenco lá em Rolândia, na Fazenda Bimini, do Daniel Estelho e da Dona Ruth, da Dora, né? Quero agradecer ao Guilherme Kirchheim, que vai fazer o protagonista do filme. Queria deixar você à vontade aqui nesses finalmente também, Guilherme.
Obrigado, Patrícia, a você. É sempre uma maravilha estar aqui junto na sua programação, que é sempre muito competente. Eu gostaria de deixar a minha admiração por você aqui. E a minha alegria de estar de volta em Londrina, colaborando com gente boa, gente que pensa, gente curiosa.
Que bom, a gente fica muito feliz. Muito obrigado ao Guilherme e ao Rodrigo Grota, agora 1h17. A gente vai trazer agora, a gente vai encerrar a transmissão aqui por imagens no perfil do Instagram, @UFM.